Bom dia.
Caras e caros colegas, muito bom dia. Estamos em condições de dar início à nossa audição. Eu começo por cumprimentar o Dr. José António Lopes Ranito, Procurador da República, que é um dos candidatos ao cargo de Procurador Europeu. Já tivemos o prazer, noutras circunstâncias, de o ter entre nós. Houve o incidente do adiamento da última, da nossa última reunião. Finalmente, estão reunidas as condições para ouvir a sua prestação. Como se conhece as regras do jogo, portanto, o Sr. Doutor terá 10 minutos para uma intervenção inicial para expor as razões da sua candidatura e as informações que achar pertinentes. Após o que darei a palavra aos grupos parlamentares, fim das as intervenções, o Sr. Doutor terá um tempo de resposta equivalente ao somatório das intervenções. Então, assim sendo, dou com todo o prazer a palavra ao Sr. Doutor José António Lopes Ranito. Se quiser, para gerir o seu tempo, tem um cronómetro.
Começo por apresentar os meus cumprimentos às senhoras deputadas e senhores deputados. Manifestar que é uma honra estar aqui presente para defender as razões de ser, a razão de ser da minha candidatura a este cargo, que vaga precisamente porque em sorteio países como Portugal, Itália, Espanha e Grécia vão ter que ver no Colégio de Procuradores Europeus substituídos os atuais mandatos, e tentando preparar esta minha conversa convosco, passa-me pela cabeça fazer destacar alguns dos aspectos que considero determinantes relativamente ao estatuto funcional do Procurador Europeu. Creio que todos dispõem das notas curriculares que tive a oportunidade de remeter em sede de procedimento concursal há cerca de um ano. E, portanto, iria aproveitar também esta reunião, este encontro, esta apresentação, para, de alguma maneira, atualizar alguns dados que, entretanto, aconteceram no último ano, enquanto magistrado em funções na Procuradoria Europeia. Relativamente ao cargo do Procurador Europeu, surpreendendo as normas do regulamento que instituiu este mecanismo de cooperação reforçada, identifico três níveis de atuação. Um nível de coordenação estratégica, em que o Procurador Europeu atua com os seus pares no colégio, que é responsável pela definição estratégica das políticas, não só da organização interna da Procuradoria Europeia, como, sobretudo, a abordagem no sentido de maximizar a reação em sede de ação penal e de forma a assegurar uma atuação coesa da Procuradoria Europeia em todos os espaços de jurisdição nos 22 Estados participantes em que atua. Um segundo plano, e este parece-me que é o menos visível, designadamente para as instâncias nacionais e para a opinião pública nacional, que é o papel de decisão e de monitorização em câmaras permanentes. Portanto, a Procuradoria Europeia, o Colégio, está subdividido em câmaras permanentes, que nos termos do Estatuto têm um poder de decisão direta em fases absolutamente marcantes dos processos. Designadamente, são as câmaras permanentes que decidem os termos de uma acusação ou se, porventura, é interposto um recurso por não conformação com decisões judiciais que são preferidas pelos tribunais nacionais. Este poder de decisão, a meu ver, deve perspectivar o conjunto ou o background do Procurador Europeu, na medida em que me parece que terá que ter conhecimentos profundos relativamente a matérias que são da competência material da Procuradoria Europeia, designadamente não só a estrutura legal dos crimes em causa, como um conjunto de matérias que estão necessariamente ligadas à questão da investigação criminal. E um terceiro papel, que é um papel, diria eu, de exercício de competências de gestão de equipas, portanto, um papel de supervisão a nível nacional, em que se pretende que o Procurador Europeu consiga o alinhamento de convergência entre aquilo que são as decisões estratégicas do Colégio e a atuação dos Procuradores Europeus delegados a nível nacional. Isto também pressupõe antecipação de problemas, tentativa de ultrapassagem de estrangulamentos que são identificados e pronto, e são estas três dinâmicas de atuação do Procurador Europeu que me parece particularmente relevante destacar. Portanto, Como requisitos para o exercício desta função, entendo que será necessária a compreensão do aparelho penal relativamente aos crimes que convocam a competência material da Procuradoria Europeia. Trazia à colação, na minha perspectiva, a relevância absolutamente estratégica que a Comissão neste momento está a definir por via de propostas de diretivas. Lembro uma que já passou por esta Comissão e que já mereceu uma resolução da Assembleia da República, a diretiva sobre recuperação de ativos e confisco e a incriminação de violação de restrições a sanções impostas pela União Europeia no contexto da guerra com a Ucrânia, e agora a recentíssima proposta de alteração de diretiva sobre corrupção, que de dia 3 de maio de 2023, e que iniciará seguramente produção legislativa relevante a nível dos Estados-membros da União Europeia. Para além disso, parece-me evidente a necessária conhecimento de contratação pública. Nos termos desta proposta de diretiva, estima-se que 14% do PIB dos Estados é afeto a decisões de contratação pública. Parece-me relevantíssimo o conhecimento do funcionamento do mercado de capitais. Lembraria que parte do plano de recuperação e resiliência assenta em áreas de risco, e, portanto, em que a existência de fundos de investimento será relevante, designadamente até por apoio da atuação do Fundo Europeu de Investimento. Parece-me fundamental o conhecimento e o domínio do sistema financeiro, não só para a compreensão de como portanto, a arquitetura criminosa pode ser construída com recurso ao sistema financeiro, mas também a identificação da informação debitada pelo sistema financeiro para antecipadamente identificar práticas criminosas e também a utilização do sistema financeiro como mecanismo privilegiado para a recuperação de ativos. Portanto, o conhecimento de regras de AML, e combate ao branqueamento de capitais e compliance no sistema bancário parece-me absolutamente relevante. Sistema bancário que também, como todos sabemos, irá ser convocado no âmbito do plano de recuperação e resiliência, em virtude da carência de concentração de Portugal, de capital que temos em Portugal, e, portanto, mais uma vez os balanços dos bancos a suportarem uma parte substancial do desenvolvimento da economia em torno do uso de fundos da União Europeia. E, finalmente, o domínio dos instrumentos de cooperação judiciária internacional. Aqui a Procuradoria Europeia representa um salto quantitativo relativamente àquilo que eram os mecanismos de cooperação clássica e os mecanismos de recuperação de reconhecimento mútuo que já existiam no domínio do direito europeu. Neste momento é possível uma correspondência direta entre procuradores europeus delegados, o que facilita imenso. Posso dizer e atestá-lo já com experiência destes 2 anos, facilita imenso a construção das investigações criminais e a identificação do real objeto das mesmas. A experiência, posso atestar que tenho 20 anos de experiência na área criminal, 18 dos quais dedicados à investigação de crimes económicos e financeiros, 9 dos quais dedicados à investigação de crimes económicos e financeiros em domínio transfronteiriço. No DIAP de Lisboa, ingressei na secção que à data era uma secção com competência especializada para este tipo de crimes. Tinha uma particularidade que foi alterada com o novo desenho do Estatuto do Ministério Público. Era o único departamento em Lisboa que lidava com crimes de mercado, o que fez com que os magistrados passassem por esta secção muito cedo, desenvolvessem competências e alguns de nós apetência precisamente pela compreensão do funcionamento do mercado de capitais, designadamente a atuação de fundos de investimento, instrumentos de dívida, instrumentos de capital e, portanto, isto justificou, de facto, uma formação nesta área que acabou por ser transportada, no meu caso pessoal, para a experiência que acabei por ter no DCIAP, a partir de 2014, data em que, por concurso, fui promovido ao lugar de Procurador da República. É conhecida a minha trajetória no DCIAP pela mediatização de um dos casos do caso que tive entre mãos, o principal caso, e pode ser o maior desafio da minha vida, o caso de investigação às razões que levaram ao debacle do Grupo Espírito Santo. Destacaria, precisamente, para aquilo que me parecem ser as características essenciais do cargo de Procurador Europeu, o facto de ter, por decisão da Sra. Procuradora-Geral da República, integrado uma equipa de investigação mista, coordenando o trabalho de 7 magistrados, o meu incluído. Portanto, posso dizer que tive que acumular as funções de produção e de coordenação, que é uma tarefa que não é nada fácil. E, portanto, eu tive o privilégio de contar com a colaboração de uma equipa composta por 30 elementos, elementos oriundos de todos os órgãos de polícia criminal, atividade tributária, Inspeção-Geral de Finanças, Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral e das Supervisões, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e Banco de Portugal. Paralelamente, por indicação do Sr. Procurador-Geral, também assumi as funções de líder numa equipa de investigação conjunta que foi celebrada nos termos do segundo protocolo adicional à Convenção do Conselho da Europa de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria Penal, com as autoridades helvéticas. Uma equipa especial que funcionou, uma equipa de investigação que funcionou em permanência durante 4 anos e meio, desde 2015, novembro de 2019. Como características especiais deste processo, e não pronunciando, obviamente, sobre o mérito ou o demérito da investigação ou sobre a eventual responsabilidade das pessoas que nele estão envolvidas, destacaria o teste sem precedentes de medidas de recuperação de ativos, desde fundos de investimento mobiliários e imobiliários, aos ativos subjacentes investidos por estes fundos, arrestos e apreensões de contas, valores mobiliários, ações preferenciais, instrumentos de dívida como bonds, ações, etc. Portanto, esta componente que gerou uma profusa jurisprudência no Tribunal da Relação e sobre, portanto, os contornos de atuação do Ministério Público, neste caso, diria, e não por responsabilidade direta minha, porque, como digo, funcionámos em equipa 7 pessoas, muito com base na proficiência daquilo que foram as decisões do coletivo, mas com resultados que me parecem perfeitamente satisfatórios a nível daquilo que está a ser consolidado em termos jurisprudenciais para a recuperação de ativos. E, simultaneamente, uma componente de cooperação judicial internacional que também me atrevo a dizer sem precedentes. Portanto, pelas próprias características do grupo que foi investigado, portanto, era um grupo que tinha posições tanto na área financeira como não financeira em diversos países e que justificaram uma atuação constante com autoridades judiciárias de outros países, incluindo com as autoridades do DOJ, Departamento de Justiça dos Estados Unidos, no âmbito de um dos segmentos de investigação que abrange a compreensão da realidade que tem a ver com corrupção, com prejuízo no comércio internacional. Em outubro de 2020, acabaria por ser, de alguma maneira, fui convidado pelo Sr. Diretor, o então Diretor do CIAP, para integrar uma recém-criada unidade, a UCIP, a Unidade de Cooperação Internacional, Planeamento e Estudos, que tinha por propósito não só assegurar o apoio dos colegas no domínio da cooperação internacional, seja no âmbito da União Europeia, seja com países terceiros, e também perspectivar aquilo que seriam as necessidades de formação dos senhores magistrados e tentar organizar planos de formação nas mais diversas áreas de atuação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Apenas em Chicago, nesta unidade, até maio de 2021, data em que, como é sabido, ingressei por via da assinatura de um contrato como consultor especial na Procuradoria Europeia, que funções como Procurador Europeu Delegado. Aqui no primeiro ano tive por tarefa substituir o Procurador Europeu para o diálogo com as autoridades nacionais no primeiro ano. Fizemos um esforço de instalação da Procuradoria Europeia, porque, na verdade, a princípio nada existia e, portanto, esse esforço, a criação das delegações, a definição de toda a infraestrutura informática que está em curso, a definição de gestão documental de processos de forma uniforme para que os processos de Porto e Lisboa sejam compreensíveis da mesma maneira. Para não perder muito mais nestes pormenores, acabei por ser destacado pelo nível central para fazer parte de um grupo que pensa o modo de gestão documental dos processos da Procuradoria Europeia. Sou ponto de contacto do DPO, do Data Protector Office, em Portugal, e sendo colocado em Lisboa, a pedido do Sr. Procurador Europeu, acabei por assumir as funções de co-titular de um processo cujos termos correm no Porto e que é publicamente conhecido como Operação Admiral, operação que, como é sabido, também gerou medidas particularmente extensivas no domínio da recuperação de ativos e com os estatutos coativos definidos como são conhecidos. Por indicação do nível central da Procuradoria Europeia, fui ouvido pelo painel de peritos da Comissão Europeia para as melhores práticas na detecção antecipada de crime organizado, explicando aquilo que foi a experiência da Procuradoria Europeia nestes 2 anos e no modo como se mobilizou para o combate a crimes de fraude em IVA. Por determinação da Sra. Procuradora-Geral Europeia, faço parte de um grupo de trabalho especializado, no sentido de, a nível interno também, se identificar as melhores práticas de abordagem a crime organizado. Minha principal motivação, fazendo parte da Procuradoria Europeia como Procurador Europeu Delegado, concorro a um cargo cujo mandato são 6 anos, e o meu propósito é, a fim deste mandato, regressar portanto, às autoridades nacionais e com elas poder partilhar as melhores práticas que consegui interpretar e aprender ao longo destes 6 anos. Fico à disposição para todas as questões que me queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Portanto, acho que foi uma exposição esclarecedora. E darei agora a palavra aos grupos parlamentares para colocarem as questões que considerarem pertinentes. Começarei pelo grupo parlamentar do PSD. Usará da palavra do seu nome o deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento em particular o Dr. José António Lopes Ranita, quem agradeço a sua muito completa e clara explanação inicial, onde, evidentemente, é já visível o seu conhecimento na primeira pessoa, de experiência feita da realidade que vamos tentar aprofundar. E neste sentido, eu gostaria de lhe começar a colocar as questões para as quais peço a sua opinião. A primeira é, quais são as prioridades que gostaria de assumir neste eventual mandato como Procurador Europeu, fazendo uso da experiência acumulada, que aliás mencionou na sua intervenção inicial, e até que ponto ela já é uma mais-valia para esta avaliação de melhoria que peço partilhe connosco. De facto, hoje nós estamos numa oportunidade muito grande para o florescimento da fraude, da corrupção, fraude fiscal em particular, o branqueamento de capitais, a criminalidade organizada associada a esta tipologia de crimes, fruto dos mais de 1.800 milhões de euros em todos os pacotes, quadros financeiros plurianuais que vão estar disponíveis e, de facto, o nosso país, por razões também da falta de liquidez e da disponibilidade, se quiser, de fundos próprios para investimento, naturalmente o sector bancário será convocado a participar muito neste esforço de investimento e gostava que nos esclarecesse nesta malha que envolve os fundos, o acesso aos fundos, o sistema bancário e o crime organizado, como é que entende os riscos que essa circunstância, ou como alguns caracterizam esta tempestade perfeita, propicia. Gostava ainda que nos falasse da cooperação essencial entre a Procuradoria Europeia e o OLAF, o Europol, o Eurojust, as direções-gerais da própria Comissão Europeia e, naturalmente, a ligação fundamental com as autoridades de investigação do nosso país, as autoridades nacionais, porque é desta articulação frutuosa e muito próxima que, naturalmente, advém em ganhos da eficácia da atuação da própria Procuradoria. E depois queria que nos desse a sua opinião sobre uma questão que tem estado sobre a mesa, que tem a ver com o Estado de Direito na Europa, tem a ver com o respeito dos edifícios jurídicos que regem os países e, em particular, dos Estados-membros, e falar-lhe, por exemplo, da Polónia, da Hungria, e casos menos compreensíveis, digamos, como a Suécia, a Dinamarca e a Irlanda, ainda não serem, digamos, integrados no âmbito da Procuradoria Europeia. Causa-nos alguma, eu diria estranheza, não vou dizer perplexidade, mas alguma estranheza esta exclusão destes países e, de facto, a Polónia e a Hungria, esta atitude, porventura, está correlacionada com aquilo que tem sido a sua postura e as suas escolhas em algumas matérias do Estado de Direito. E, finalmente, gostaria que nos comentasse a sua opinião sobre um tema muito sensível, que são os metadados, não é? O acesso e, digamos, a informação que eles encerram, porque há aqui alguma dicotomia. Em alguns casos, nós passamos na rua e as cadeias comerciais oferecem-nos pacotes com base exatamente na nossa localização, enfim, portanto, está acessível, de algum modo, esta informação para fins comerciais. E, por outro lado, há, digamos, a reserva para fins de tratamento no âmbito do trabalho das autoridades. E, portanto, era perceber um bocadinho qual é a sua sensibilidade ao tema dos metadados, uma vez que tem profundo conhecimento em matéria penal, ao longo da sua carreira, de resto, cujo currículo é inequívoco da capacidade, do nosso ponto de vista, para o cargo que agora se candidata. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PS. Terá a palavra o Sr. Deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo naturalmente as senhoras e os senhores deputados, muito especialmente o Sr. Procurador José Ranito, a quem devo dizer desde já que as minhas questões serão, ou procurarão ser questões simples, muito, muito diretas e que nos parecem essenciais para quem efetivamente quer desempenhar o cargo a que se propõe. Preparámos as mesmas questões para todos os candidatos, parece-nos que é a forma também, uma forma de justiça e de equidade de tratamento de todos os candidatos. Queremos saudá-lo, naturalmente, por esta candidatura que apresenta. Agradecemos, evidentemente, a sua intervenção inicial. De resto, como também já aqui foi dito, acho que deixa bem claro o currículo, a experiência que o prepara, de facto, para esta candidatura. Não vou estar a repetir alguns temas que também nos interessam, que foram referidos já pelo Grupo Parlamentar do PSC, nomeadamente esta questão dos metadados e também, enfim, qual é a sua opinião sobre o alargamento que a Procuradoria Europeia desejavelmente deveria ter a todos os Estados-membros. Mas há uma pergunta que fizemos aos candidatos que ontem ouvimos, e ainda vou fazer ao candidato seguinte, mas assim lhe faço de forma diferente e gostava de uma resposta o mais sincera também possível, que é: acha que o facto de ser procurador o habilita, digamos, de melhor forma para sabemos que o concurso está aberto a juízes no ativo e a magistrados do Ministério Público, mas, enfim, entende que, dada justamente a sua experiência, dado o background que tem, estará ou não em melhores condições para o exercício da função a que se propõe? Qual a sua opinião também sobre o número de procuradores delegados que o país dispõe? E já foi feita uma referência a um caso muito mediático e, enfim, que envolve mais de 3 mil milhões de euros, portanto, deste processo que está em curso, com uma relação forte, diria, ao nosso país. E, portanto, qual é a ideia que tem sobre o número de procuradores que existem? Que avaliação, no fundo, também faz já destes anos de existência da Procuradoria Europeia e, sobretudo, o que é que acha do regulamento da própria Procuradoria? Eu tenho lembrado, enfim, aqui uma frase que julgo que foi um senhor ex-ministro belga, ex-ministro da Justiça, que terá dito: o bebê não é bonito, esperemos que tenha cabeça, referindo-se, enfim, alguma contradição que os considerandos depois manifestam relativamente com o articulado, portanto, a sua opinião sobre isso. E depois, três questões relativamente simples, mas que nos parecem relevantes. Quer dizer, a língua oficial é o inglês, eu ontem já utilizei estas palavras, não é um inglês de férias, digamos, é um inglês técnico. Eu peço-lhe desculpa, mas acho que é relevante perceber, de facto, a sua fluência nesta língua, e depois também do ponto de vista das competências informáticas, porque do que estudei, do que indaguei sobre esta matéria, há um cage management system, portanto, que digamos, implica competências um bocadinho para lá daquelas da vulgarmente sinalizamos nos nossos currículos, que é da ótica do utilizador, não é? Portanto, gostava de as conhecer também. E depois, uma curiosidade, porque tenho visto nesta circunstância de estar a interagir com magistrados do Ministério Público, com juízes, e tenho uma curiosidade, ainda por cima nos tempos que correm, tanto se tem falado sobre isso, qual é a sua opinião sobre as fugas ao segredo de justiça e digamos, qual a implicação que acha que isto tem nomeadamente no reforço da confiança que os cidadãos devem ter nas instituições e, particularmente, naturalmente, nas judiciais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Darei agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Procurador, senhoras e senhores deputados. Primeiro, considerando, dizer-lhe que esta questão que foi agora referenciada, eu creio que não terá assim grande importância a questão de ser procurador ou de ser juiz. Aliás, muitas vezes interpretamos que uma mais-valia e a preponderância de determinado cargo ou determinada posição pode ter para você perante o outro, e olha, repare, se não fosse o Chega ou o terceiro partido, nem sequer havia audição, portanto os dois mais fortes não conseguiam fazer audição, portanto foi necessária a nossa presença. No enquadramento, obviamente, peço desculpa desde já ter chegado mais tarde para fazer o quórum, estou no meio de uma audição com a Sra. Ministra, não que seja mais relevante, mas porque infelizmente ainda somos só 12 e, portanto, temos que nos esgrimir dentro do Parlamento para conseguir estar presente em tudo. Indo ao que interessa e à questão mais pertinente, o seu currículo dispensa a apresentação, já o tínhamos analisado. E, portanto, vou partir para duas perguntas que tenho feito também aos outros candidatos e que para nós é bastante importante para perceber, pelo menos, a sua visão, sendo certo que em relação a um dos assuntos que lhe vou falar, certamente terá o mesmo conhecimento superficial que nós temos e não terá o conhecimento do processo em concreto, mas já lá vamos. A primeira pergunta tem a ver do como é que vê, e visto que, caso seja procurador europeu, irá certamente ter ligações e colaboração com a Europol, como é que vê, num princípio de autonomia e de independência que a Procuradoria tem que ter, obviamente, como é que vê a dependência de, em Portugal, a Europol ser um gabinete que depende diretamente do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, se considera que a determinada altura pode ou não pode interferir e limitar a independência e a separação dos poderes. Depois, a outra questão que lhe queria deixar envolve a Procuradoria. Nós tivemos a confirmação por parte do Sr. Comissário Europeu da Justiça que, de facto, tinha conhecimento de diligências que estavam a ser efetuadas pela Procuradoria, no sentido de esclarecer aquilo que tem vindo a público, que é, na sequência do contrato da compra conjunta que foi feita para a aquisição de vacinas no período de pandemia, a suspeita que foi levantada por diversos órgãos de comunicação, e ao que sabemos a Procuradoria notificou a Sra. Ursula von der Leyen para entregar uma série de documentação acerca da pré-negociação do contrato com o CEO da Pfizer. Este contrato, como todos sabemos, onerou todos os países e, no caso de Portugal, onerou Portugal em 100 milhões de euros que foram restados no espaço de um mês esta compra. As nossas dúvidas em relação à transparência do contrato aumentaram quando percebemos que no portal da transparência, mesmo após ter sido solicitado pela nossa família europeia no Parlamento Europeu, ter sido solicitado os contratos não truncados, os contratos estiveram sempre truncados e daí levantaram-nos algumas questões, poderiam existir de facto questões técnicas, mas na questão de valores e da negociação os contratos encontram-se truncados no portal da transparência, o que nos parece muito pouco transparente. Depois de todas estas notícias, depois de conhecermos os contratos truncados, depois do próprio governo português não conseguir esclarecer uma série de dúvidas, depois de sabermos que a Procuradoria Europeia notificou a Sra. Ursula von der Leyen para entregar a documentação e que a mesma se recusou, na eventualidade de estarmos numa reunião de colégio, qual seria o seu posicionamento e o que é que considera que deve ser o modus operandi e o princípio de atuação da Procuradoria numa situação idêntica a esta, que possa acontecer para futuro, em que exista uma recusa expressa por parte de uma entidade de facultar documentação num contrato tão fulcral como este, que onerou todos os Estados e Nações. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, concluímos assim a ronda pelos grupos parlamentares presentes. Eu darei agora a palavra ao Sr. Procurador José Lopes Ranito para responder, dispondo para o efeito de até 12 minutos.
Desde já agradeço todas as questões que me foram colocadas e, portanto, iria tentar dar a resposta por ordem em que foram colocadas. Prioridades. Eu creio que um dos aspectos relevantes e interessantes da Procuradoria Europeia é tentar permitir que os magistrados portugueses consigam perfilar a justiça portuguesa por comparação àquela que é exercida noutros países. E, portanto, eu diria como prioridade a estabelecer mecanismos de trabalho próprios que nos permitam assegurar que o regulamento é cumprido. 22 Estados participantes entraram nesta solução de cooperação reforçada. Existem 22 jogadores em campo e é suposto que os 22 jogadores utilizem o mesmo equipamento. E, portanto, eu creio que um dos aspectos nucleares é dotar as delegações portuguesas da Procuradoria Europeia das mesmas condições de trabalho que todas as outras delegações nos outros países têm. Estou a falar por aquilo que ouvi à senhora Procuradora-Geral Europeia, Laura Cafesi, a propósito da deslocação que fez a Portugal, de ser a sua preferência, e não é uma preferência destituída de razão de ser, mas a possibilidade de termos equipas dedicadas no seio dos vários órgãos de polícia criminal que compreendam o modus operandi da Procuradoria Europeia, que pode não ser necessariamente coincidente com o modus operandi das estruturas de investigação nacionais. E, por outro lado, também assegurar que as investigações da Procuradoria Europeia têm necessária prioridade e, portanto, que não são relegadas para um plano distinto em virtude de outras investigações relevantes que se passem a nível nacional. Por outro lado, também parece absolutamente determinante estabelecer aqui toda uma estrutura de vasos comunicantes com as entidades nacionais, fundamentalmente a Procuradoria-Geral da República. Eu próprio já redigi aquilo que são os termos de referência de um possível memorando de entendimento, aguardamos, portanto, a resposta do lado de lá, mas existem questões muito, muito concretas que se colocam, designadamente o facto do Procurador Europeu acompanhar os processos até ao trânsito em julgado e termos em Portugal regras de conexão de processos que podem fazer com que tenhamos dois procuradores num julgamento a pugnar por aspectos distintos de um concreto processo judicial. E, portanto, este aspecto, a representação da Procuradoria Europeia nas instâncias superiores também me parece um tema. O modo como podemos interagir, e fazendo pela diretiva sobre a recuperação de ativos, a importância na detecção antecipada de práticas por via do branqueamento de capitais, sendo certo que a Procuradoria Europeia não tem competências de prevenção e essas competências de prevenção estão necessariamente feridas, portanto, a quem no CIAP tem as competências de prevenção ao branqueamento de capitais e na JUIF. Portanto, criar toda esta estrutura de diálogo com as autoridades nacionais de modo que consigamos levar, portanto, a nossa tarefa a bom porto, creio que é a nossa prioridade. Em relação à questão do papel das instituições financeiras na seleção dos potenciais beneficiários de fundos para a execução de projetos, a minha posição é conhecida. Eu tive a oportunidade de me pronunciar no âmbito do programa que foi apresentado de prevenção e combate à corrupção e que gerou um conjunto de alterações legislativas. Aquilo que posso assistir e pela observação direta nos casos, existem questões de compliance que eu admito que neste momento possam estar a ser alteradas. Portanto, uma alteração de mentalidades na gestão de assuntos e creio que nem que seja por via da ação desencadeada pelo Ministério Público a nível nacional, teremos seguramente contribuído para uma alteração de mentalidades a este nível. Pronto, parece-me que o foco deve ser definitivamente as questões de compliance, controle de risco, estruturas independentes de averiguação de risco, risco operacional, risco de exposição e compliance seriam para mim os três pontos sensíveis, mas isto é matéria de supervisão bancária, nas quais eu não tenho qualquer validade de me poder intrometer. Relativamente à parceria com as estruturas de investigação nacionais, portanto, se calhar remetia para aquilo que já disse, a propósito do desejável protocolo e morando de entendimento entre a Procuradoria Europeia, as delegações portuguesas e a Procuradoria-Geral da República e o DCIAP. Quanto ao Estado de Direito, é um tema candente e existem muitas maneiras de esta questão ser perspectivada e creio que é matéria relevante para todos os Estados participantes da União Europeia. Até porque lembraria, existe o regulamento de proteção condicional aos interesses financeiros da União, em que a suspensão de verbas no âmbito dos fundos concedidos pode decorrer precisamente por existirem atentados ao Estado de Direito, e acho que é uma matéria que temos que, na verdade, estar bastante vigilantes. Tive a oportunidade de assistir a uma conferência internacional, precisamente, com magistrados polacos em Portugal o ano passado e sobre a questão da independência dos tribunais, em que se atesta que uma das razões pelas quais o sistema judicial na Polónia, basicamente, está em dissolução, passa pelas vicissitudes que conhecemos, é pela leniência e incapacidade de lidar com determinado tipo de criminalidade, Eu espero que a Procuradoria Europeia venha, de alguma maneira, amparar a abordagem que deve ser feita designadamente às modalidades de criminalidade mais grave. Estou a falar de crime organizado e crimes de corrupção associados designadamente à gestão de fundos da União. Quanto aos metadados, é inevitável a conclusão de que é uma ferramenta imprescindível de investigação. Creio que o que está em causa era o desenho de uma base de dados que permitia que, indiscriminadamente, qualquer cidadão visse os seus dados de comunicação carregados nesta concreta base de dados paralela e cujo controle, tempo de conservação, desafiavam aquilo que se considerava ser a proteção de bens jurídicos fundamentais. Dá-me a ideia que necessariamente a questão tem que ser regulada sob outro enfoque, mas não me parece possível que se prescinda definitivamente, e nos tempos correm ainda mais, da questão da utilização de metadados no âmbito da investigação criminal. Passaria, portanto, às questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado João Paulo Pelo. Tenho uma enormíssima dificuldade em fazer uma avaliação cooperativa de currículos e de capacidades e de adequação para o cargo consoante, portanto, a magistratura de origem, até porque o regulamento prevê precisamente essa situação. Aquilo que posso dizer é que me dá a ideia, e fundamentalmente pela componente, a segunda componente que mencionei, de que o Procurador Europeu Delegado exerce funções de decisão em processos estrangeiros, que tem que ter um domínio bastante acentuado de tudo o que é a construção processual de investigações criminais, de todo o arcabouço jurídico relativamente aos bens jurídicos convocáveis e de todos os instrumentos de cooperação judiciária internacional. E, portanto, eu diria que é um cargo que também comporta uma forte componente operacional. Espero ter conseguido responder desta maneira. Compreenda que, obviamente, não poderia dizer qualquer espécie de comentário relativamente a uma mais-valia ou menos-valia em relação aos demais candidatos. Número de procuradores europeus delegados. Posso dizer que houve uma subavaliação relativamente à composição originária das delegações portuguesas, 4, não só porque arrastámos investigações que até então não eram conduzidas em Portugal, designadamente as investigações em fraude ao IVA, tudo o que envolvia empresas que não missing traders, considerava-se que o prejuízo não acontecia em Portugal e, como tal, não havia crime em Portugal e, principalmente, as investigações não eram feitas. A visão da Procuradoria Europeia não é essa. Estamos perante fenómenos de execução criminal organizados e, portanto, quer assim que seja identificada a prática de atos de execução em território português para os quais a jurisdição portuguesa se aplique, nós avocamos investigações. Além do mais, há uma carga de trabalho que não foi contemplada originariamente e que se prende com a execução de medidas transfronteiriças que nos são solicitadas pelos nossos colegas e, portanto, isto é significativo no dia-a-dia de trabalho de um Procurador Europeu Delegado. Portanto, sim, diria que é absolutamente crucial o reforço. Creio que os números que estão em cima da mesa é a duplicação do número de Procuradores Europeus delegados em Portugal, sob pena de termos aqui questões sérias relativamente ao cumprimento do mandato que se pretende que as delegações portuguesas do Procurador Europeu exerçam. Relativamente à avaliação do regulamento da Procuradoria Europeia, o bebê não é bonito, na verdade, é uma solução de compromisso que foi possível. Eu, ano passado, estive em Coimbra, numas jornadas, com a senhora professora Anabela Miranda Rodrigues, e discutimos muito a questão das medidas de execução transfronteiriças. Bom, o artigo 31 do regulamento é uma dor de cabeça. Aguardamos que neste momento o Tribunal de Justiça da União Europeia se tome posição relativamente ao envio prejudicial que foi solicitado por um tribunal austríaco. E é uma norma que me parece que tem que ser revisitada sob a pena de estarmos a dinamitar futuramente um conjunto de investigações com a utilização deste concreto recurso. Aquilo que sai da experiência que temos é que o corpus juris não era um ponto de partida e foi rejeitado por todos os que decidiram aderir a esta solução de cooperação reforçada. Não sabemos se não vai ser um ponto de chegada, porque, na verdade, até para efeitos de defesa dos cidadãos e de igualdade dos cidadãos perante todas as jurisdições convocáveis e evitando o grande receio de que a Procuradoria Europeia cedesse à tentação de fazer fórum shopping, é importante todo o lastro normativo seja similar em todos os países, pelo menos nos aspectos mais nucleares para a defesa, e termos sistemas muito distintos. Se existem sistemas mais garantísticos na fase de inquérito, existem outros mais garantísticos na fase de julgamento, e, portanto, o modo de compatibilizar tudo isto em investigações transnacionais é algo que é verdadeiramente complexo. O inglês, pois, parece-me que é uma questão inultrapassável, na medida em que, volto a dizer, os procuradores europeus, nas comissões permanentes, têm que decidir em casos cujos reportes são feitos em inglês. Portanto, estamos a falar de inglês técnico e, portanto, eu consideraria, até por aplicação do estatuto dos funcionários da União Europeia, existe uma norma que diz que, para além de dominarem a língua do Estado de origem, têm que dominar pelo menos uma língua de trabalho e, portanto, isso parece-me absolutamente evidente. Competências... quer dizer, sim, eu, para além de ter nascido na África do Sul, portanto, tenho a facilidade desde sempre de falar o inglês. Aliás, por isso também tive a facilidade, no concreto processo do DCIAP, em me deslocar em missões no estrangeiro e interagir com colegas norte-americanos e de outras nacionalidades, porque, na verdade, o inglês ainda é a língua dominante no âmbito das interações de cooperação judiciária. Relativamente às competências informáticas, sim, neste momento parece-me que é relevante. Na verdade, nós não temos que ser investigadores informáticos, mas é importante que percebamos que os mecanismos de inteligência artificial, designadamente na análise de prova, são cada vez mais a solução, a única solução possível para levarmos as investigações a bom porto. E, portanto, não necessariamente dominando as ferramentas, temos que ter noção de como é que elas se comportam, até que podem suscitar questões de validade de prova. Por outro lado, sim, vivemos uma era de transição digital, é uma das soluções, uma das portas de saída para o atraso da justiça, que, atenção, é sinalizado na perspectiva desta diretiva, da proposta de diretiva da Comissão, não é um problema português, é um problema que está sinalizado em todos os Estados-membros da União Europeia, portanto, não é algo que nos caracterize, e, portanto, muitas vezes fala-se na morosidade dos processos em Portugal, eu creio que o exercício comparativo ver se a floresta, se calhar, é importante e não estarmos apenas focados no nosso umbigo. Compreendo que a mediatização gera aqui uma assimetria entre expectativas e os resultados, mas sim, a questão do domínio da matéria informática é cada vez mais um assunto na ordem do dia. Fugas de segredo de justiça, pessoalmente, a minha tolerância é nula. Os que trabalham comigo sabem disso, sempre que as constatei nos processos dos quais fui titular, fiz as devidas participações criminais, sempre me incluí no rol dos potenciais suspeitos, porque entendo que não há abstratamente pessoas que se possam excluir desta situação. É uma matéria que acho que nos deve suscitar muitas preocupações a todos, porque eu creio que estamos precisamente a falar de Estado de Direito, de violação de princípios como a presunção da inocência, de combate a informações que eu não diria que são necessariamente falsas, mas que por serem parciais podem apresentar-se como tendenciosas. E eu creio que a questão da violação de segredo de justiça é apenas a manifestação de outras realidades que podemos colocar em cima da mesa, como a utilização da comunicação social e dos média para dirimir conflitos ou assumir protagonismos em relação a trabalhos que, a meu ver, é uma postura absolutamente inaceitável e que, sobretudo, mina a confiança de quem está a trabalhar com os demais. Portanto, a partir do momento em que um inspector da Polícia Judiciária pode constatar que o seu trabalho está a ser divulgado na comunicação social, porventura por responsabilidade de um magistrado, o grau de lealdade e de confiança que é necessário para que todos consigam concluir o seu trabalho está necessariamente dinamitado. Portanto, para além de tudo mais, mesmo como eficácia para o exercício da ação penal, eu acho que é uma matéria que tem que ser devidamente avaliada por todos os stakeholders, possivelmente fazer-se uma análise de padrões, que factos processuais justificam determinado tipo de eventos na comunicação social, identificarem-se o que está a acontecer e quer dizer, todos os principais responsáveis reunirem-se, porque isto é mesmo uma matéria de sobrevivência do sistema.
Não vou impedir que responda a todos os deputados, mas chamar a atenção que já
ultrapassamos. Desde já, e portanto, relativamente às questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado Bruno Nunes, que também muito agradeço, a Europol não está inserida no sistema de funcionamento da Procuradoria Europeia. Portanto, é um ponto de contacto, existe um protocolo de trabalho e, portanto, todas as matérias relativas ao governo da Europol, por razões de independência de instituições, são asseguradas pela Europol e, portanto, como membro da Procuradoria Europeia, não me sentiria confortável em sequer perspectivar o alcance, ou se há algum alcance, pelo facto de o representante da Europol transitar da Polícia Judiciária, que está sob tutela da Sra. Ministra da Justiça, para outra instância governamental. Em relação à questão sim, e que está mediatizada e que, sim, suscita muito interesse na comunicação social relativamente a possíveis situações que envolvam a contratação das vacinas, a compra das vacinas da Pfizer, o Colégio dos Procuradores Europeus não tem competências operacionais. Portanto, numa situação destas, tenho alguma dificuldade em perspectivar que os 22 Procuradores Europeus pudessem tomar alguma posição sobre este ou outro assunto. Sei que existe um conjunto de trabalhos que a Procuradoria Europeia está a desenvolver no sentido de padronizar o comportamento de todos os seus efetivos relativamente aos regimes de privilégios, imunidades e portanto, sim, e cumprir todo o layout e de acordo com os instrumentos de direito europeu aos quais nós estamos necessariamente vinculados. Como fonte direta de enquadramento dos nossos trabalhos.
Sim, Sr. Doutor, muito obrigado pelas respostas que acaba de dar, que me pareceram bastante esclarecedoras, e tendo sido formuladas todas as questões e sido dadas respostas a todas elas, acho que estamos em condições de dar por encerrada esta audição, agradecendo a presença mais uma vez e a prestação do Sr. Dr. Lopes Ranito e desejando-lhe as maiores felicidades neste seu processo de candidatura. Está, portanto, encerrada esta audição.